Muito boa noite para você que tá ligadinho aqui nessa sexta-feira aqui na Rede Lusiânia. Rede Lusiânia Esporte chegando aqui para você. Eu e ele, Lázaro Souza Júnior, rapaz, edição especial, extra, extra. O que que aconteceu, Lázaro? A gente tá com o programa aqui no outro dia, né? Mas é bom demais.
Sexta-feira estamos com mais um Rede Lusiânia Esporte, a edição de número 7. Hoje com edição extraordinária.
A gente também está ao vivo no site www.redelusiania.com. Estamos ao vivo também aí nessa transmissão de sexta-feira, viu? Também convidar o pessoal que quiser mandar mensagem aqui no WhatsApp 618206-5943, 618206-5943. E também tem aí, né, o chat aí da, que você pode acompanhar também, especial. É isso, então amanhã começa a oitava rodada do Candangão Sub-20, hein, Lázaro? Muita coisa vai acontecer e tem um clássico do entorno amanhã, que é o jogo principal aqui, não é, que a gente também vai destacar hoje.
Amanhã temos aqui, direto do estádio Serra do Lago, a partida entre Greval e a Sociedade, para esse jogo que vai aqui no estádio Serra do Lago a partir das 11 horas da manhã, o confronto do terceiro colocado contra o quarto, o Greval, que tem 10 pontos até aqui. A gente vem falando sempre, Arley, nas transmissões, que o Greval fora de casa não costuma pontuar, né? Mas dentro de casa o Greval costuma ir muito bem. O Lusiânia também, que vinha capengando, o Lusiânia que está na quarta colocação, o Lusiânia que tem 9 pontos, aí equipe do Greval que tem 10 pontos em 6 jogos, 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o Lusiânia tem 9 pontos em 6 jogos, tem 2 vitórias, 3 empates e 1 derrota até aqui na competição. O Greval tem 55% de aproveitamento e o Lusiânia 50% de aproveitamento até aqui nesta fase do Candangão Sub-20, que é a oitava rodada. Estamos chegando aí na hora da verdade, né, Arley?
Isso mesmo, Lázaro. A gente está aí acompanhando, então. A gente que vem, né, fazendo essa cobertura exclusiva aí dos times que jogam aqui na cidade de Lusiânia. Como a gente acompanhou, né, o Santa Maria, Lusiânia, o Greval também. Semana passada o Greval folgou na sétima rodada e agora vem para esse jogo que já é decisivo, né? Inclusive para essas duas equipes aí que estão próximas e que querem classificar. Agora foi muito importante o Lusiânia vencer aquele jogo, né? Aquela goleada contra o Cruzeiro por 6-2. Aquilo ali faz toda a diferença para chegar para esse jogo tão importante, né, Lázaro?
Vem muito bem, né? Vem muito bem na condição depois dessa vitória elástica. E com essa vitória, o Lusiânia vem com um ímpeto muito grande para a disputa dessa partida contra o Greval. Lembrando que é um clássico, né? Um clássico aqui do entorno. E aí tem um valor maior do que as comum, né? Do que vem acontecendo nessa competição. Agora o Greval também vem de vitória, também vem de goleada. E aí vamos ver o que vai acontecer. Amanhã possivelmente vamos ter chuva de gols e um jogaço que promete para essa rodada do Candangão Sub-20, para essa oitava rodada.
Isso mesmo, importante demais. A gente já vai definindo aí, afunilando, vai ver quem separa os homens dos meninos. Agora, quer dizer, os meninos, é tudo menino, eles são tudo... São todos mais ou menos da mesma idade. Mas eu quero destacar, inclusive, o goleirão chapa da equipe do Lusiânia, nem falando um pouco aqui. Ele que, em algumas páginas aí esportivas, foi o goleiro da rodada, né? No destaque. Fez difíceis defesas, atuou muito bem. O goleiro camisa 12 da equipe do Lusiânia, né? Um bom goleiro, o Felipe Chapa, não é, Lázaro?
Na verdade, os dois goleiros do jogo de amanhã são excelentes goleiros, mas o Chapa se destacou, né, na última rodada, no último jogo da equipe do Lusiânia. Lembrando que nessa seleção da rodada aí também, o Hugo foi eleito o treinador também, em uma dessas seleções aí. Eu vi vários jogadores do Lusiânia como os eleitos, né, para cada posição. Tivemos mais jogadores do Lusiânia por votos populares nessas páginas aí como destaque da rodada. E agora vamos ver na rodada de amanhã, né, se vão se destacar, assim como foi. Além do goleiro Chapa, que vem se destacando desde a primeira rodada, né? Não vem somente nessa rodada, mas tem outros jogadores do Luziânia também que vem se destacando, como o Manu, lateral, o próprio Pastel, o Alex também ali, que joga ali na frente, aquele espécie de meio armador. O Alex do Luziânia. Já pelo lado do Greval, tem os dois zagueiros, as duas torres gêmeas ali, os dois zagueirões da equipe do Greval, e tem o Daniel também, que sempre se destaca nas outras partidas, tanto que o Daniel é um dos artilheiros da competição.
É, tem o um zagueirão lá do Julião. Mandar um abraço aqui pro Julião Cardoso. Sempre aí ligado aqui na programação e todo mundo também que acompanha a gente aí no YouTube. Obrigado aí por sua audiência. É, ele lá, o Caio, né? Que é aquele zagueirão camisa 4, né?
Caio.
Da equipe do
Caio.
Greval. Fazedor de gol, cabeceia muito bem, sobe bem também ali na defesa. É, já teve, fez gol contra e tudo, né? Isso aí é do ofício, né? Mas é um
Fez
excelente
gol a
zagueiro
favor e
também.
gol contra.
É. Inclusive, num jogo ele fez isso, né? Parece que ele marcou um gol a favor e um contra. Não sei se foi no mesmo jogo, mas já teve essa. Aconteceu isso. Mas muito bom jogador. E o Danielzinho também, que você citou, camisa 10 da equipe do Greval, que chamou a atenção logo no começo da competição, né? A gente já. Eu já estava de olho nele desde o início ali, nesse garoto. Falando aqui do grupo A, Ceilândia em primeiro lugar com 18 pontos, segundo Gama com 13, terceiro Legião com 11 e o quarto é o Brasília com 9. Colado aí, na quinta posição vem o Sobradinho com 8, o Braslândia tem 8 também, está em sexto, em sétimo o Bolonense com 7 pontos, em oitavo o Brasília com 3 e o Unaí, rapaz, não pontuou, rapaz, o Unaí não pontuou até hoje, hein? Que fase aí da equipe.
A fase que vem ruim desde os profissionais e acabou afetando o sub-20, que também não pontuou até aqui nesta e possivelmente vai ficar fora do mata-mata, viu, o Arley?
Agora, nesse grupo A aí não deve ter grande surpresa, né, Lázaro?
Acho que vai ficar essa última vaga, a quarta vaga aí entre Real Brasília, Sobradinho e o Grêmio por correr por fora. Ainda tem o Bolonense, que tem 7 pontos, né? Ainda falta duas rodadas, se não me falha a memória, né, Arley? Tem a nona rodada e a última e decisiva rodada. Só que aí, vamos lá, né? Em busca dessa classificação, temos o Ceilândia, que é o líder, contra o Sobradinho. O Bolonense enfrenta a equipe do Unaí, que ainda não pontuou. E o Grêmio Braslândia pega a Sociedade Esportiva do Gama. E o Real Brasília enfrenta a equipe do Brasília nessa última rodada. Então, para mim, os quatro já estão praticamente definidos para a próxima fase desse grupo A.
Pá, beleza, Lázaro, é isso aí. A gente observa aí também o Aruque. Aruque, né, do Cruzeiro também, que tá ali em último lugar. Já perdeu aí a sua oportunidade. Tem 6 pontos em disputa e o último colocado tem 9. Então, não vai alcançar mais, né? É, a equipe da Aruque também já ficou aí pelo caminho aí na competição. Mas bacana demais a gente observar aqui esse Candangão Sub-20. Também, falando aí do Candangão, tá rolando o Candangão Sub-15. Também vai ter jogos aí essa semana, né? Da quinta rodada, Luziano enfrenta Santa Maria, aqui também no estádio Serra do Lago. É o jogo que vai ser o jogo preliminar, né? Parece, do jogo de amanhã, viu? Que é o jogo de Luziano e Santa Maria do Sub-15 vai ser às 9 horas, viu, Lázaro?
Aqui no estádio Serra do Lago, né?
Está de Serra do Lago e a turminha está precisando aí, né? O Luziânia está com 4 pontos, dando esse destaque aqui para a equipe do Luziânia na competição aqui do Sub-15 também. Beleza, e aí o pessoal se organizando para o mês que vem também, o Candangão da segunda divisão, hein, que vai ser movimentado, vai ser legal também da gente acompanhar, né, Lázaro?
Candangão da segunda divisão, que vai ter dois clubes aqui da nossa região. A gente que está falando aí muito do Greval, esse sub-20, Greval, que possivelmente essa garotada desse sub-20 deve estar no time profissional na segundinha, na segunda divisão do Distrito Federal. Vamos ter também a equipe do Botafogo DF, que tem novidade este ano. Este ano vai ter como barra, juntou com a equipe do Cristalina, e aí vai mandar os seus jogos lá em Cristalina, o Botafogo DF. Tem outras equipes também que acabaram participando, e como destaque este ano, não vamos ter nossa Nerangão da segunda divisão.
E sobem quatro, né, nessa segunda divisão para a Série A. Esse ano vai ser bacana também da gente observar lá na primeira divisão para o ano que vem, né? Onde o Luziânia vai ficar de fora e vai disputar a segunda divisão. Eu falo Luziânia é principal, a equipe principal disputa a segunda divisão em 2023, hein? Um ano e meio sem jogar, hein, rapaz? Mas dá tempo de organizar muita coisa, né, Lázaro?
Vai ter que organizar, né? O Luziânia que vai ter que recomeçar, vai ter que se reestruturar para voltar à primeira divisão lá em 2024, né? Vai ficar um ano e meio sem jogar, mas aí possivelmente vai voltar muito forte, se Deus quiser, né, Arlen?
Com certeza, observando aí esse que vai ser aí o nosso candangão, vai ser aí na segunda divisão no próximo ano, mas vai superar tudo isso aí. Luziânia tem tradição, tem camisa, né? E a gente, é claro, torce para a equipe ir cada vez melhor e melhorar mesmo, né? Os aspectos aí. Como é que estamos aí no... E o Vila Nova, hein, Lázaro? Superamos aqui
Vila
o
Nova que não
Vamos
ganha.
Falar um pouquinho de Goiás aqui? Começando pelo Vila Nova.
O Vila Nova que não ganha, mas só empata, viu? O Vila Nova que é lanterna da Série B. Hoje estava até acompanhando aqui o Vila Nova que contratou o Marlone, meia que foi revelado pelo Vasco, teve passagens aí pelo Corinthians. O último clube dele foi o Brusque, que também passou pelo Atlético Mineiro, mas o Vila Nova não consegue vencer. E aí ontem enfrentou o Fantasma, que é o Operário, e também enfrentou o Fantasma, que foi os gols que a bola não entrou, viu, o Arley? Segue na lanterna da competição. Infelizmente para o torcedor do Vila Nova, tá sofrendo, viu? Tem que sofrer bastante, porque sobe, fica ali, permanece um ano e acaba caindo no outro ano para a Série C do Campeonato Brasileiro, viu? Não sei o que acontece lá, não sei se é o dinheiro que tá faltando lá para contratar jogadores de nome, jogadores de peso.
É, isso é uma preocupação aí muito grande aí por os colorados aí de Goiás. Agora a gente observa aqui também, que, falando ainda do Deco, eu falei que tá superado, mas não tá não, porque amanhã tem clássico, hein? Clássico candango na Série D, Ceilândia versus Brasiliense, às 3h30, diretamente lá do estado do Abadião, né? O Ceilândia que tá precisando aí se recuperar, o Brasiliense vem bem melhor, né? Vem vencendo seus jogos, tá vindo bem nessa fase aí inicial do candangão da Série D. Agora o Ceilândia tá precisando mostrar serviço e vem perdendo aí pros times de Goiás, inclusive, né? Enquanto a equipe do Brasiliense vem superando seus adversários. Ceilândia está devendo ainda, hein?
Eu não sei o que pesou para a equipe do Ceilândia, se foi a folha salarial, se está em dias lá, mas o Ceilândia vinha bem no início da Série D, mas aí acabou tendo alguns tropeços e aí tá mal das pernas agora. E aí, um destaque para esse clássico, que vai ser torcida única, foi vetado lá as duas torcidas dentro do estádio, viu, Arley? Para não dar aquela confusão, não dar aquela briga, para aumentar aí o alarmar desse clássico, viu?
Isso, né? Então o Ceilândia vem de derrota pro Iporá, 2x1, precisa aí de muito dessa vitória, né? É em casa, né? Visto que é lá na Ceilândia, mas os dois times estão mandando os jogos lá no Abadião mesmo, né? Porque nós temos esses detalhes aí no Distrito Federal, que é uma coisa que não dá para entender, né, o DF tem dois estádios excelentes, que é o Mané Garrincha e o Bezerrão, e simplesmente não pode jogar nesses estádios. Que coisa impressionante pro esporte aí no Distrito Federal.
Na verdade, o Bezerrão teve lá o hospital de campanha do Covid, e aí acabou com o gramado do estádio e está lá só os matos. os matos subindo, crescendo, e aí não tem como ter a prática de atividades esportivas lá no Bezerrão. Já o estádio Mané Garrincha, não entendo, porque tem duas equipes na quarta divisão nacional, e aí eu não sei se tem que ser alugado o estádio Mané Garrincha, ou o que, que acontece lá, e eles estão preferindo priorizar shows e outras competições lá e outras coisas, a não ser a que seja do futebol, viu, Arley?
Tem qualquer coisa lá no Mané Garrincha, menos futebol, viu? A menos que seja um Flamengo, né? Um time. Agora até Libertadores, né? O Atlético Sul-Americana, né? O Atlético Goianiense deve trazer o jogo aqui. Apesar que o Serra Dourada está melhor, né? O Serra Dourada já está mais bem estruturado, mas ainda tem essa questão para ser resolvida aí no mês de julho, né? Para a equipe do Atlético Goianiense. Aí no campeonato da Sul-Americana, né? E a final que é também aí, né? No Mané Garrincha.
Deus da quiser, Sul. Lá estaremos, né, Arley?
Com certeza, o pessoal aí que cuida aí do esporte aí. Mandar um abraço para os nossos amigos da ABCD. A ABCD podia fazer um trabalho diferenciado aí e ser a cabeça aí no credenciamento dos profissionais para trabalhar nesses jogos, né? Inclusive todos os jogos que acontecem aqui no Distrito Federal. É uma burocracia terrível, não se consegue, e não só no futebol, né, Lázaro? Nas outras modalidades também. Aquele negócio do vôlei lá também é uma dificuldade terrível. Então, ABCD, parcela cara aí, todo ano tem que pagar. Eu não quero essa carteirinha aqui pra ficar, parece, a minha foto aqui não, viu? Tem que servir pra mais alguma coisa do que só mostrar a fotinha bonitinha aí nessa carteirinha da ABCD, viu?
Eu acho que todas as competições esportivas do Distrito Federal, e nem só do Distrito Federal, mas de todo o país, né? Poderia flexibilizar o nosso credenciamento para estar cobrindo essas partidas. Teve uma dificuldade tremenda para estar lá no vôlei. Quem até conseguiu fazer, foi vetado a nossa entrada, né? Eu até consegui fazer, mas foi vetado lá a minha entrada lá no ginásio. Mas vamos ver, eles deveriam flexibilizar, ter essa mente, essa visão mesmo, para que a gente aqui do Distrito Federal possa trabalhar nessa competição, nessa final dessa competição importantíssima para o nosso continente, Arley.
Beleza, tomara que dê tudo certo aí, o pessoal consiga resolver aí com a federação, com a ABCD, todo mundo envolvido aí em prol, né, da comunicação, que o bacana é que todo mundo leva, né, informação, e com certeza divulga ainda mais o esporte aqui da nossa região. Beleza, Lázaro, e aí falando também aqui dessa equipe, rapaz, a gente falou aqui do Vila, e o que aconteceu com o Atlético Goianiense também ontem, rapaz? Tava indo muito bem, e aí, rapaz, o trator verde do Palmeiras passou por cima do Dragão, hein?
Teve um apagão, hein, Arley? Acho que apagão enorme ali, acho que a energia faltou no finalzinho da partida, e aí o Palmeiras acabou passando o carro, atropelando por 4-1 a equipe do Atlético Goianiense.
4-2, né? Finalizou com 4-2 esse jogão aqui. E aí tá assim, né? Vamos passar aqui os resultados, né, da 12ª rodada. Juventude 1, Santos 2, Ceará e Atlético Mineiro 0-0. Bragantino 4, Curitiba 2, Goiás 1, Inter 2, Flamengo 2, Cuiabá 0. Ê, Flamengo, se safou aí, hein? É só a Arrascaeta entrar em campo, hein? Atlético Paranaense 1, Corinthians 1 também, América e Fluminense 0-0, Botafogo 1-0 no São Paulo, outro jogo que eu vou te dizer uma coisa, hein? Muito bacana essa vitória do Botafogo. Palmeiras 4-2 no Atlético Goianiense, e o Avaí ganhou de 3-2 do Fortaleza, que é outro também que vem aí patinando aí nessa competição. E a classificação tá desse jeito: Palmeiras em primeiro, Corinthians em segundo, Internacional em terceiro, Atlético Paranaense em quarto. Então vou passar aqui pelo Flamengo, que conseguiu essa vitória, foi para décimo. Bacana, estava lá na zona de rebaixamento, ganhou, foi para décimo lugar, né? Agora a gente tem aí o Botafogo também nessa vitória está agora em 14º, com 15 pontos também. Mesmo um monte de gente com 15 pontos. Flamengo está em 10º com 15 e o Ceará em 15º também com 15 pontos. Né? Então, quase entrando na zona de rebaixamento. Goiás em 16º com 14 e o Fortaleza aí com 7 pontos na lanterninha da competição e empurrou também aí o Atlético Goianiense agora aí para a zona de rebaixamento na competição. É.
O que você acha dessa rodada? Fortaleza, e um jogador da equipe do Fortaleza que foi agredido hoje, né, pela manhã, pela torcida organizada da sua equipe. Mas futebol é isso, né? Futebol tem dessas e o Campeonato Brasileiro tem muito disso, né? A equipe pode estar muito bem num ano, no outro ano acaba com dificuldades para ficar, né, na primeira divisão. E aí tem aqueles problemas extracampo, e aí sempre o culpado são os treinadores. Vojvoda antes era um rei, antes fazia tudo lá pelo Fortaleza, hoje ele é um dos vilão.
É, pois é, e aí e foi interessante também que a torcida, né, aquela bobagem invadir CT, fizeram pressão lá no Botafogo, e aí eles ficam achando que deu certo, né, porque fizeram aquela pressão toda no Botafogo, o Botafogo ganhou do São Paulo por 1-0, então não tem razão o torcedor de ficar fazendo esse tipo de coisa, tem que torcer, fazer a sua cobrança, pode fazer brincadeira, pode ficar bravo, mas cada um no seu lugar, né, que lá do outro lado tem os profissionais também, que tem, né, merece também, é claro, o devido respeito. E o Avaí do Barroca, hein, rapaz, eu acho bacana esse time aí do Avaí, viu, conseguindo hoje está em 7º lugar, né, rapaz? Isso é bem interessante também para essa equipe, que é dessas que você acabou de falar, que começa e termina na zona de rebaixamento de novo, né, Lázaro?
A equipe do Avaí, que é aquelas que sobe e desce, aí tem que botar aquela moça famosa, o sobe e desce, é o som da equipe do Avaí, viu? Porque o Avaí tem anos que vai muito bem no campeonato da Série A, mas bate e volta para a Série B, viu?
Isso mesmo. E aí, a semana que vem já tem também a rodada da Copa do Brasil, né, Lázaro? É isso mesmo? Próxima semana já tem, né, Copa do Brasil de novo aí. Primeira rodada aí, os jogos de ida, né, aí da competição. Na verdade, oitavas de final, né? Não, peraí.
Já é oitavas de final.
Deixa eu achar aqui a tabela, que eu tava com ela aqui na mão aqui e acabou saindo. Tabela aqui pra gente conferir os jogos da próxima semana da Copa do Brasil. Oitavas de final.
Tem Atlético Goianiense na quarta contra o Goiás, Fortaleza contra o Ceará, Bahia contra o Atlético Paranaense, Corinthians e Santos. Já também na quarta-feira, Atlético Mineiro e Flamengo. Na quinta-feira, Fluminense contra a equipe do Cruzeiro. São Paulo contra Palmeiras. América Mineiro contra o Botafogo. Esses são os jogos aí da Copa do Brasil, Arley.
É isso mesmo. Valeu. Obrigado por socorrer aí, Lázaro. Eu estava com ela aqui na mão aqui e acabou saindo. Mas é isso aí. Os jogos já das oitavas de final para a gente ver quem é que vai ficar aí, né? Já vai sair bem melhor. E só tem jogão, só tem clássico aí nessa competição. Fim de semana também no Campeonato Brasileiro também tem clássico, hein, rapaz? Tem Flamengo e Atlético Mineiro também. Tem muito jogo bom aí, né? Nessa 13ª rodada do Brasileirão. Um outro destaque também que eu peguei aqui, rapaz, achei interessante, a Copa do Mundo do Qatar nem começou, mas a gente já tem as sedes da Copa do Mundo de 2016, hein? Saiu ontem as sedes, ó, lá, vamos fazer na ordem alfabética aqui, ó. Atlanta nos Estados Unidos, Boston, Estados Unidos, Dallas, Estados Unidos, Guadalajara no México, Houston, Estados Unidos, Kansas City, Estados Unidos, Los Angeles, Estados Unidos, México, Cidade do México, lógico, México, Miami, Estados Unidos, Monterrey, no México, Nova York e Nova Jersey, Estados Unidos, Filadélfia, São Francisco e Seattle, Estados Unidos, Toronto e Vancouver, Canadá. as sedes aí da Copa de 2026 já estão definidas aí nos três países: Estados Unidos, México e Canadá, a Copa de 2026. Você vai nessa?
Que vai ser a primeira. Que vai ser a primeira com três países e com 48 participantes, né? E para chegar na final, vai ter que jogar o mesmo tanto de jogos, que serão 7 jogos. E lembrando que hoje começou uma competição que não é organizada pela FIFA, viu? O sul-americano da Coninfa, viu? As seleções que não são filiadas à FIFA, o Narradores Brasileiro está transmitindo essa competição, viu, Arlen? Com imagens, viu?
É a Copa do Mundo alternativa, é a Copa do Mundo dos não filiados.
Isso, a Coninfa, que é uma federação que organiza uma competição com países que não são filiados à FIFA.
Quem são esses países aí, Lázaro? Só por curiosidade, tem algum aí que você está lembrando?
Aqui, ó, pegar na mão aqui para você os participantes do Sul-Americano. Maulisur versus Mapuche, Aymara contra o São Paulo, viu? Tem uma equipe brasileira, viu, Arley?
Não. Beleza, isso aí.
É um time da Federação de Desporto Alternativo. O São Paulo é um time de desporto alternativo da Federação de Desporto Alternativo aqui do Brasil.
Beleza, e Narradores Brasileiros também tá lá cobrindo o vôlei. Ontem teve vitória do Brasil, né, Lázaro, sobre a Turquia.
Brasil feminino, que ontem não teve dificuldades, venceu a Turquia, e o feminino veio muito bem, ao contrário da equipe masculina. A equipe masculina que perdeu para a China, já o Brasil venceu os dois jogos em casa, e amanhã também entra em quadra. Folgou hoje, amanhã entra em quadra, e domingo também. Domingo tem Brasil e Sérvia com transmissão do Narradores, e aqui também da Rede Lusiânia, viu, Arlen?
Isso mesmo, vamos estar ao vivo aí na Rádio Web Rede Lusiânia, para você também acompanhar esse jogo aí do vôlei masculino. Muito legal. Beleza, Lázaro. Quais são os outros destaques aí? O regional aí, como é que foi? Ganharam lá o Rio Verde, Lázaro? O jogo de segunda?
Perdemos, acabamos perdendo.
Uai.
Galera não gosta de gol, né? E jogador vive de gol, né? Quem não faz, tem aquela famosa frase, leva.
E como é que foi o placar lá?
7-2.
Rapaz, você tomou gol demais, Lázaro. Você tava no jogo o tempo todo, não?
Não, fiquei no banco nessa partida, viu?
Oh, rapaz. O técnico tem que ficar atento lá, viu? O Heitor que é o técnico lá, é?
É.
Um abraço pro Heitor.
Mas tá atento,
e o Lázaro é titular, hein?
Temos resultados aqui da sétima rodada do Campeonato de Veteranos do Parque Serra d'Alva 3. Lusiânia 4-3 no Alvoradense. Sion 3-0 na equipe do Aldax. Nova Geração 2-0 no 12 de outubro. Juventude 2-1 na equipe do União. Liverpool 3-0 na equipe do Jardim Luzília. Vila Brandão 3-0 na equipe do Real Madrid. Partidas que acontecem amanhã. Sion contra o Liverpool a partir das 14 horas e 45 minutos, às 16, Aldax e Real Madrid, folga a equipe do União. Já no domingo, Vila Brandão e Atlético Alvoradense, Juventude contra o Jardim Luzília, 12 de outubro contra o Parma, e fechando a rodada às 12 horas e 30 minutos, Lusiânia contra a equipe do Nova Geração, viu, Arlen?
Bacana, esse é do Parque Serra d'Alva 3, é isso?
Isso.
Beleza. Tem um também que está acontecendo no seu site lá no Jardim Planalto. Ficou de me mandar as informações aqui, mas depois vou cobrar de novo do professor Elvis para mandar aí para nós como é que está essa disputa lá do Jardim Planalto, lá no distrito do Jardim Ingá. Mandar um abraço para os nossos amigos aí também, esportistas aí no distrito do Jardim Ingá. É isso aí. Eu tinha mais uma coisa que eu tinha marcado aqui, na nossa pauta de hoje. Se você lembrar aí, pode falar, Lázaro.
Sobre os dois clubes do Jardim Gá, que estão disputando ali a Copa do Brasil de Futset. O holandês me parece que acabou caindo, e o Ingá estava jogando até agora há pouco, estava perdendo por 4-0 nas oitavas de final, viu, Arlen?
Esse do Futset, né?
Isso.
Beleza. Rapaz, falando aí também do futebol nacional e tudo, o Flamengo contratou o Cebolinha, hein, rapaz? E tá mandando uma barca embora aí, viu? Inclusive Arão sendo cotado por times da Bundesliga, lá dos alemães, lá querendo levar o Arão embora. E o Flamengo já falou assim que libera numa boa, hein, rapaz? Vai ser um bonde indo embora aí do Flamengo. A barca tá partindo. O Isla, né, que
Fazer uma
foi
bufunfa,
também
né?
vendido.
Fazer uma bufunfa, né?
E o Cebolinha chega aí, né, rapaz? Eu não entendo porque tanta fissura no Cebolinha. Ele vai se apresentar amanhã à tarde, lá no Flamengo, chega no Rio de Janeiro amanhã à tarde para se apresentar. O que você acha, hein?
Pro lugar do Bruno Henrique.
O Bruno Henrique machucado, né? Deve seguir lá. Com o Jorge Jesus, será? Você acha que vai embora também?
Eu acho que vai. Vai ser vendido para a equipe do Fenerbahçe, o Jorge Jesus, que gostaria muito de ter ele no seu elenco.
Estamos aí, né, nessa situação, mas quem sabe é o ideal, né? Às vezes chega uma hora que precisa mesmo, né? Outra informação também que eu acabei de. Essa aqui, ó, que eles vão fazer uma estátua do Tele Santana lá. Na frente do Morumbi, rapaz. Merecido, hein? Essa homenagem aí pro Tele Santana aí do lado da equipe de São Paulo, técnico da seleção brasileira. Uma homenagem merecida aí pro Tele. Outro destaque também é o Mané, né, rapaz? Vendido também, né? No futebol internacional e falando do
Foi para a
internacional.
equipe do Bayern.
Sadio Mané. Saindo, rapaz, mas que coisa, hein? Inesperado até, né? Mané sai do Liverpool e é o reforço do Bayern por 3 anos lá no Campeonato Alemão. Boa contratação e bom para ele sair da sombra lá do Salah, né?
E aí chega lá na equipe do Liverpool, Darwin Núñez, o jogador uruguaio. E o Mané foi contratado, né, para ser estrela, porque o Lewandowski acabou saindo também da equipe do Bayern.
Isso, e é interessante que o Haaland, que está indo para o Manchester City, aquela coisa toda, a gente já falou sobre isso, tem uma cláusulazinha lá que ele pode sair em 2024 para ir para o Real Madrid. Então já tem uma cláusula de rescisão lá, interessante isso aí, foi divulgado lá por um jornal espanhol, se eu não me engano, essa cláusula dele de rescisão. Então já tem essa, já vislumbra aí essa questão. Outra interessante também, vai acontecer uma CPI da Chape. Olha só, uma CPI no Senado com as seguradoras, né, sobre aquele problema lá de indenização das vítimas do voo da Chapecoense, viu? Então vai ter também essa situação. Outra coisa também é o campeão da NBA, né? Também.
Warriors venceu a
Warriors.
equipe, infelizmente venceu a equipe do Boston Celtics.
Pois é, você estava torcendo pro. Você é Boston, é? Você estava torcendo contra o Curry?
Sou torcedor do Celtic. Onde estiver Celtic, lá estarei com a minha torcida, viu?
Pois é, mas ele destruiu mesmo, o camarada levou, hein? E agora eles já estão pensando lá em levar a equipe olímpica para ser campeão olímpico em 2024 em Paris. É o foco do Curry, né? Para o seu foco agora é na própria seleção americana de vôlei, de basquete, melhor dizendo. Muito bem, é isso aí, Lázaro. Nós estamos aqui chegando no finalzinho da nossa transmissão aqui extraordinária do Rede dos Esportes.
Só agradecer, né, a você mais uma vez pela oportunidade, agradecer quem nos acompanhou e amanhã esperamos todos vocês na transmissão da Eleven Sports entre Greval contra a equipe do Luziânia, Luziânia contra Greval.
Exatamente, a partir das 11 horas, com a produção da Extra B Esportes. Manda um abraço aqui pro Benildo Sampaio e toda a galera lá da Extra B. Pessoal lá do grupo. Como é que. Deixa. Eu ia falar o nome do grupo aqui. Da Extra B Lives, do grupo de narração também. Pessoal que tá aí sempre ligadinho, dando essa força aí para nós, aqui no nosso programa Rede Luziano Esportes. Então, beleza? Agradecer mais uma vez todos. deixar a todos aí um grande abraço. Até segunda-feira tem. E aí, na segunda-feira, nós vamos ter um convidado especial, o jornalista Igor Oliveira. Rapaz, o pessoal aí também vai gostar aí da gente trocar uma ideia junto, nós dois aí, com o Igor também, para fazer mais uma parceria aqui com a gente no Rede Luziano Esportes. Beleza? Um abraço para todos. Fiquem todos bem. Beijo, tchau. Até a próxima. Fui!